Srs. Deputados, bem-vindos de volta. Sr. Ministro, bom regresso. Aqui agora temos a apreciação na especialidade do projeto de lei 664 do Bloco de Esquerda, o projeto de lei 717 do PCP e o projeto de lei 725 do PAN. Todos eles pretendem uma alteração da cota mínima obrigatória de música portuguesa na programação musical dos serviços de programas radiofónicos. Estas audições têm lógicas diferentes. Neste caso, o Sr. Ministro tem uma intervenção inicial de 5 minutos, depois cada partido terá uma intervenção de 3 minutos, todos eles seguidos, e depois o Sr. Ministro responde com o tempo que lhe for concedido pelos partidos aqui representados. Neste caso, sendo 4, terá 12 minutos. Eu passava então a palavra ao Sr. Ministro para a sua intervenção inicial. Muito obrigada.
Muito, muito obrigado. Na verdade, eu julgo que é consensual que ao longo destes meses a reflexão sobre o tema, que agora vamos falar, tem sido bastante produtiva e corresponde a uma mudança e uma evolução. Como sabem, nasceu de uma reivindicação genérica sobre o aumento da percentagem de música portuguesa e avançou-se para uma análise mais fina sobre o funcionamento das cotas, e eu julgo que isso beneficia a discussão e, essencialmente, cria condições para que tenhamos um sistema e um regime mais eficaz. Muitas das entidades que ouviram aqui ao longo das últimas semanas, um pouco mais até de semanas, são as mesmas a quem pedi dados sobre a produção musical, as audiências, a publicidade e o cumprimento da cota nos últimos 2 anos, e julgo que agora podemos ter uma discussão mais informada e, repito, mais eficaz. Acho que há questões que se continuam a colocar e dúvidas. A primeira é se continua a ser relevante termos um sistema de cotas numa época em que tanta gente ouve música através de plataformas online. E a minha resposta em relação a essa dúvida é clara, por 2 motivos. Sim, precisamos de cotas, porque há muitas pessoas para quem a rádio continua a ser o principal meio de escuta de música. E segundo, muito importante, porque não só corresponde já a uma questão do passado, mas também uma resposta a questões que se colocam hoje, porque a rádio combate o efeito bolha, isto é, o efeito de ouvirmos só aquilo que já conhecemos, e isso é o elemento de novidade, aquilo que o algoritmo decide em função do que já se ouviu antes. E, portanto, na verdade, a rádio, apoiada por um sistema de cotas, estimula a diversidade. Mas eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui na minha última vinda ao Parlamento, mas também tive a oportunidade de escrever um artigo mais longo sobre a matéria. Eu acho que a questão das cotas precisa de ser pensada não apenas nas suas implicações para os artistas, para os editores de música, para as rádios, mas também para os cidadãos em geral. E convém ter sempre presente que o espectro radioelétrico é um recurso público limitado, e por isso o Estado tem legitimidade para estabelecer um conjunto de obrigações que as estações de rádio devem cumprir em nome do interesse coletivo, e penso que há um consenso alargado aqui no Parlamento sobre esta matéria, consenso que aliás evoluiu positivamente nas suas várias dimensões com as audições que fizeram. Devo dizer que, a este propósito, em relação às propostas de alteração legislativa que estão em cima da mesa, que há uma à qual eu me oponho, porque na verdade se traduziria numa transferência de competências da regulação para a esfera do Governo ou mesmo para organismos do Ministério da Cultura. Eu acho que a regulação da comunicação social tem e deve ser assegurada por uma entidade que seja independente do poder político, como aliás está consagrado na Constituição, e eu acho que transferir elementos dessa regulação para a esfera do Governo abriria um precedente que me parece indesejável. Queria também deixar aqui algumas notas sobre o debate e sobre os vários projetos em apreciação. Eu penso que, quanto à definição de uma percentagem de cota, é preferível que seja estabelecido um valor fixo, e um valor fixo no Parlamento em lei. É uma solução mais estável, e acho que subir para 30% seria partir daquilo que se fez em 21 em condições excepcionais, que são as condições do contexto pandémico, mas transformá-lo em regra, acho que é uma solução importante, porque de certa forma já temos experiência e já conhecemos as consequências. E temos informação sobre o que é que se passou. É um valor que não sobrecarrega, não vai sobrecarregar as rádios, mesmo depois da cota ter voltado à cota de 25%, as rádios continuaram, no essencial, a emitir mais de 30% da música portuguesa. Isso sugere que a lei criou um lastro, um estímulo à criação, à difusão, e que não se perdeu. E contraria uma velha ideia, que de quando em quando regressa, mas felizmente regressa com menos força, é a ideia de que não haveria produção suficiente para preencher a cota. Eu julgo que essa ideia se viu totalmente desacreditada nos últimos tempos. A criação musical e a produção musical em português é particularmente dinâmica, interessante, escutada pelas pessoas, também nas plataformas, já agora, não é só nas rádios. Se forem ver os artistas mais ouvidos, veem que há muitos artistas em língua portuguesa presentes. E julgo que também, quer dizer, subir muito mais do que este valor corresponderia também a uma interferência maior naquilo que é a liberdade de programação, e eu acho que é preciso encontrar aqui um equilíbrio entre a liberdade de programação e aquilo que é a responsabilidade coletiva de promoção e de proteção da música portuguesa. Há três questões complementares nas quais eu tenho insistido e queria aqui repetir, que são cruciais e que, a meu ver, têm de ser vistas em simultâneo com a definição da cota. A mais premente é a questão das exceções. Acho que foi importante este debate, porque este tema estava bastante ausente da discussão sobre as cotas, e eu acho que a consciência do tema das exceções é muito importante. É muito importante porque, de facto, as exceções criam uma desigualdade relativa entre rádios que têm um perfil que se distingue muito pouco, e não sei por que motivo é que umas têm de estar obrigadas a uma cota e outras que são iguais do ponto de vista do perfil da oferta, mas também das suas audiências são semelhantes, não estavam obrigadas. O regulamento, quer dizer, é manifestamente anacrónico, temos este paradoxo. Eu tive a oportunidade de falar disso quando estive aqui, não sei, há 2-3 meses, quer dizer, o paradoxo do hip-hop, quer dizer, não só a agregação de géneros, mas também como é que é possível a isenção ser em torno de um género musical, que é precisamente o que tem mais produção hoje em dia. E, portanto, isto mostra bem, as coisas mudam, a realidade muda, e é preciso que as entidades que têm essa responsabilidade de fixar estas regras acompanhem essa evolução da realidade. E, portanto, para que o sistema de cotas seja justo, os regulamentos têm de ser atualizados. Eu apelei várias vezes para que a ERC tomasse essa iniciativa. Fiquei muito contente de saber que ontem um vogal da ERC deu conta de que até o final deste mês irá apresentar uma proposta de revisão da lei da rádio. Julgo que isso implica também aqui uma reflexão, quer do governo, quer do conjunto dos grupos parlamentares, sobre o calendário e os timings, e aquilo que devemos ou não fazer sobre a fixação da cota, porque era diferente fazer uma alteração apenas para alterar a cota, ou agora temos uma alteração com alcance mais vasto. Queria dizer que, a este propósito, a atualização dos regulamentos e a procura de soluções deve envolver as partes interessadas. Acho que quer o setor da rádio, quer o da música, têm muitos contributos importantes para melhorar o regime de cotas. Acho que é conclusão, diria, unânime deste processo de audições e também da informação que eu pedi, e muita dela, das audições, correspondem àquilo que me tinha sido dito e que tinha sido feito chegar. E, portanto, eu acho que era muito importante que a ERC formasse um grupo de trabalho para em tempo útil e que incluísse estes atores todos para rever a grelha que define os géneros musicais, para estabelecer um limiar quantitativo a partir do qual se considera que um determinado género tem produção suficiente para cumprir a cota, E para encontrar mecanismos ágeis para agregar a informação sobre temas editados e de partilhar com as rádios. Não é fácil a definição de géneros, mas acho que é fundamental que isso aconteça. O segundo aspecto crucial, a fiscalização. Acho que não se pode continuar a deixar às rádios a obrigação de demonstrar por sua própria iniciativa que cumprem a cota. Menos de metade das rádios reportam os seus dados. A representante da Associação Portuguesa de Radiodifusão levantou aqui um problema de compatibilidade tecnológica. Eu acho que isso precisa de ser apurado e solucionado, mas não podemos não ter um... Quer dizer, faz pouco sentido fixarmos cotas e depois não termos um mecanismo de fiscalização ou de cumprimento dessas cotas, porque de novo estamos a criar desigualdades. E, finalmente, o problema dos conceitos. Eu também já tinha dito isso aqui há uns meses, há umas certas bizantinices que seria necessário rever à luz da experiência destes 15 anos, desde 2008. Dentro da cota geral da música em português, há esta subcota para a música cantada em português por cidadãos da União Europeia. Quer dizer, eu acho que, se olharmos retrospectivamente, isto prendia-se com um cenário do momento da fixação das cotas e da lei, em que havia o receio de que parte do leão da cota fosse preenchida por música brasileira. Talvez esse temor não tenha fundamento que se calhar todos atribuímos há uns anos, e eu acho que não faz sentido criar barreiras arbitrárias, e portanto eu acho que a credibilidade das regras também depende da sua clareza, e portanto esse terceiro aspecto dos conceitos acho que valia a pena regressar. E portanto, para terminar, e peço desculpa por ter abusado do tempo, mas para terminar, o que eu vos queria aqui transmitir e dar conta é que, se o Parlamento decidir aguardar pela proposta de revisão da Lei da Rádio da ERC, como foi ontem anunciado pelo vogal da ERC, acho que o processo legislativo que se tinha iniciado dificilmente terminará em julho, e, portanto, aquilo que era uma intervenção cirúrgica do Parlamento fica prejudicado, e, se assim for, o Governo, nos termos que a lei prevê, isto é, ouvindo e consultando o setor, pode fixar por portaria, e essa é a minha disponibilidade, portanto, fixar por portaria os 30%, e ouvirei as associações representativas do setor, e isso permite ao Parlamento fazer uma alteração à lei que não se limite, no essencial, à cota, e, portanto, mesmo que no futuro a alteração da lei deixe de ser responsabilidade do membro do governo da tutela a fixação da cota, para gerirmos este período, posso consultar o setor, ouvido o setor, fixar a cota nos 30%, e isso permitiria que não acelerar o processo legislativo, circunscrevendo esta matéria, que era, eu imagino, aquilo que estava na cabeça dos grupos parlamentares e correspondia às propostas, e esperar por aquilo que é a iniciativa da ERC e, portanto, no fundo, trabalhar também naquelas outras dimensões que têm a ver com os géneros, com o limiar quantitativo, com os mecanismos de partilha de informação, com a fiscalização e ainda a densificação dos conceitos, porque julgo que os conceitos que estão previstos nas cotas não ajudam à clareza. Só para... Desculpe lá, mas já termino mesmo com isto. A realidade musical é hoje muito mais diversa, muito mais rica e muito mais plural e também muito mais dinâmica. Mas se nós pensarmos a quantidade de músicas que há, que tem uma parte em português e outra parte em crioulo, isto levanta problemas do ponto de vista do cumprimento da cota. Quando é que começamos a contar para a cota, para a subcota ou para a cota principal? Portanto, eu acho que isto merece algum trabalho, alguma reflexão, e se o Parlamento optar por fazer esse trabalho na sequência das audições e na sequência daquilo que foi a disponibilidade da ERC, eu tomarei a iniciativa de fazer uma portaria, ouvido o setor, para colocar a cota a 30% e permitir dar com isso tempo ao Parlamento para não agora, apressadamente, no mês de julho, terminar este processo. Essa mensagem que queria aqui deixar. Peço desculpa por ter excedido o tempo, mas acho que era importante para início da conversa.
Sr. Ministro, convenhamos para os deputados que estão aqui presentes, que têm acompanhado este processo, na verdade nós temos permitido uma grande liberdade temporal de explicação, de primeira intervenção, porque nos parece importante que de facto fiquem as coisas esclarecidas, que não tenhamos muitas dúvidas. Dito isto, o Sr. Ministro ainda terá, obviamente, sim, mais tempo no final para fazer algum esclarecimento que seja necessário. Eu não vou pedir a contenção de 3 minutos, mas vou, obviamente, começar a avisar-nos de que o tempo será ultrapassado a partir dos 3 minutos, mas tem o tempo necessário para pedirem os esclarecimentos que quiserem. A Sra. Deputada Paula Santos está-me a pedir a palavra? Sim.
E eu também. Era. Era. Eu vou explicar. Está já a decorrer a conferência de líderes. Começou às 11h30. Tive a ouvir o Sr. Ministro, mas se houvesse possibilidade só de 1 minuto, muito rapidamente. Sim?
É possível os restantes grupos parlamentares permitem que sejam 3 minutos, Sra. Deputada, 3 minutos, então, depois... certo, sim, 3 minutos,
serei muito deputada. Rápido. Muito, sim, obrigada, agradeço mais uma vez a compreensão de todos. Eu serei necessariamente breve. O Sr. Ministro conhece também a proposta que o PCP apresentou, que está em discussão. Consideramos que a fixação da cota é importante para garantir estabilidade e ela, em vez de haver esta possibilidade de um intervalo, porque aquilo que temos registado é que tem sido, tirando o período da pandemia, a sua fixação tem sido sempre pelo valor mínimo, e consideramos também que podíamos ir mais longe, em vez dos 30%, ir até aos 35%. Nesse sentido de valorização e de apoiar os músicos, os artistas do nosso país, creio que não, de forma alguma estará em causa a qualidade, porque temos trabalhos de enorme qualidade e, aliás, é esse apoio que também permite que haja mais criação também nesta perspectiva, nesta área da música. Sobre os regimes de exceção, tem havido muitas críticas à intervenção por parte da ERC, quer no que diz respeito à exceção, mas quer também no que diz respeito à fiscalização. E por isso é que avançamos com a proposta do regime de exceção ser definido por portaria. Creio que nos permitiria ultrapassar dificuldades com as quais existem hoje. Esta era uma das questões que colocamos. Porque... é uma evidência, não é? Ainda ontem na audição com a ERC isso ficou muito, muito claro. O regime de exceção relativamente aos géneros musicais com menor produção está mais do que ultrapassado, mas a verdade é que essa realidade nunca foi alterada. E há regimes de exceção que continuam em vigor. Ou seja, não queremos que o regime de exceção possa ser uma forma para não cumprir a cota da música portuguesa. Creio que esse é um aspecto relevante. Eram estas as questões, sobretudo, que gostaria de colocar. O Sr. Ministro fez referência ao modelo de fiscalização, se pudesse, às preocupações sobre a questão da fiscalização, também se pudesse desenvolver do que é que pensa, como é que pode ser feita essa fiscalização. Eu podia, de qualquer das formas, não vou poder agora fisicamente continuar a acompanhar a audição, mas naturalmente irei acompanhar é possível acompanhar pelos demais meios. Muito obrigada mais uma vez a todos pela compreensão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do PSD, 3 minutos também.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, as Sras. E os Srs. Deputados. Sr. Ministro, é unanimemente aceite que a música portuguesa, enquanto manifestação cultural a par de outras atividades culturais, merece proteção, incentivo e amplo apoio. É igualmente reconhecido um constante e permanente desenvolvimento quantitativo, mas especialmente qualitativo, da música portuguesa no decorrer dos últimos anos. Com o propósito de apoiar e promover a cultura, a língua e a identidade nacional, a Lei da Rádio, atualmente em vigor, estabelece uma cota mínima de 25%, que pode ser fixada até 40%, obrigatória de inclusão de música portuguesa na programação da radiodifusão Sonora. Em 2021, através da portaria que fixou a cota mínima obrigatória de música portuguesa na programação musical das rádios em 30%, na altura surgiu como uma medida de resposta à Covid-19, com o objetivo de incrementar a divulgação de música portuguesa e a sua valorização em benefício dos autores, dos artistas e dos produtores. Senhor Ministro, entre a caducidade da portaria, que originou o regresso de uma cota mínima de 25%, e o surgimento de diversos movimentos públicos a favor do aumento da cota da música da rádio, decorreu um ano sem que o senhor tenha tomado iniciativa. Em face desta posição, depreendemos que o Sr. Ministro ou concorda com a cota mínima estabelecida na lei e assume essa posição, ou não concorda e houve apenas um desleixo por parte do Governo. Como já referi, um ano após a cota mínima voltar a ser de 25%, surgiram vários movimentos no sentido de se aumentar este valor. Sr. Ministro, foi a contestação gerada nesta altura em torno deste assunto que o fez mudar de ideias? Dizemos isto porque só apenas esta contestação o Sr. Ministro interveio, afirmando publicamente, e passo a citar, ser necessária uma reflexão ponderada e informada quanto à definição da cota mínima obrigatória de música portuguesa nas rádios. Para essa pretensa reflexão, o senhor pediu contributos aos diferentes intervenientes do setor. Pergunto-lhe qual o resultado dessa auscultação. E hoje o senhor já afirmou, e ficamos a saber, que defende uma cota mínima de 30% da rádio, da música portuguesa. O Sr. Ministro não quis assumir a responsabilidade de aplicar o mecanismo que legalmente tem ao seu dispor. Naturalmente que existem especificidades relacionadas com a aplicação dessa cota mínima, tais como a existência de diversas exceções, como o modelo de fiscalização e respectivo quadro sancionatório que importa ponderar. O senhor aqui já fez uma reflexão sobre esta matéria e deixe-me dizer também que o PSD nunca quis uma lei ou não quis fazer uma intervenção cirúrgica desta lei. Aliás, foi o partido que sempre afirmou que a lei merecia uma revisão ponderada e por isso estamos aqui a ouvir as entidades do setor para que a lei de facto possa ser alterada, mas de forma ponderada e pensada. Por isso, Sr. Ministro, o que nos leva a pensar é que o senhor não age, mas reage. E hoje aqui disse que sim, poderia colocar a portaria novamente em vigor para ser alterada a cota mínima de música para 30%, mas agora, Sr. Ministro, sem e de uma forma muito clara, muito direta e muito transparente, sem pretextos, sem subterfúgios, o que é que o senhor pensa efetivamente, qual é o posicionamento do Ministério da Cultura sobre esta lei da rádio? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa, pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados. Há, de facto, um debate maior que se impõe para além da questão das cotas em si. E esse debate passa fundamentalmente por percebermos as razões que motivam e a pergunta que está por trás, quando se pergunta que funções é que as cotas cumprem, porque é que elas são importantes. O que implica sempre aqui um equilíbrio muito grande entre o que é uma atenção aos objetivos, que a seguir elencarei, a operacionalização, mas também a liberdade da programação da rádio. Isto não são coisas que se façam de um dia para o outro. Isto são coisas que exigem uma política assente e uma reflexão. Esta complexidade, nós também deparámos com ela aqui quando iniciámos o processo de discussão da especialidade. Tal como o Sr. Ministro acabou de dizer, ouvindo os testemunhos, vamos apercebendo como a complexidade das questões é sempre muito mais ampla daquilo que percebemos, porque é uma coisa que acaba por ter muitas esquinas, que batem muitos lados. Quando se parte para uma reflexão deste género, não se consegue fazê-lo sem estar estribado numa política, que uma política tem um conjunto de orientações ideológicas e objetivos. E quando se passou para, quando no início fez a questão da cota a 25%, na altura os argumentos que estavam em cima da mesa, e que nós consideramos que ainda hoje persistem como fundamentais, a defesa da cultura portuguesa, a promoção da música, o sistema democrático em que vivemos, e a necessidade de regular também o sistema, mas também a questão da diversidade. Há pouco o Sr. Ministro falava, a propósito desta diversidade, do sair da bolha, de ultrapassar o algoritmo. E essa questão traz-nos para algo que nós discordamos do PSD nesta matéria. É que não se trata de uma mera melhoria da lei da rádio. há aqui conceitos que precisam ser pensados à luz da atualidade e que merecem uma profunda revisão. E cada um destes conceitos vai implicar uma organização e um suporte adequado ao próprio conceito e à sua estrutura sistémica. Ora, nós estamos agora a começar esta audição, esta é a última audição daquelas que fazemos. O Sr. Ministro foi o primeiro a dar o pontapé de arranque. Na altura, não só fez aquele artigo onde esteve presente na discussão, como lhe conferiu algum sentido, exatamente quando balizou que havia um conjunto de questões que tinham que ser enquadradas e repensadas. O regime de isenção, a fiscalização e a tal definição de conceitos. Na altura, o Sr. Ministro disse que esperava poder ouvir o setor, poder fazer algumas audições para que pudesse ter alguma opinião já sobre isto. Sei que o Sr. Ministro, entretanto, foi ouvindo, ao ponto de, há bocadinho, ter enunciado que não se importaria de, através de uma portaria, fixar provisoriamente a cota em 30%. Eu tenho depois uma questão para lhe colocar aqui. É se num universo tão mutável, entendo como que o atribuir os 30%, caso fosse essa a opção do Parlamento, para a lei, se não ia tornar isto demasiado rígido, ou então eu percebi mal. Isto é, a portaria seria uma situação de exceção por enquanto. Aquilo que me pareceu que o Sr. Ministro estava a referir era ser a própria lei a definir, neste caso, os 30% ou uma cota fixa. Eu pergunto-lhe se isso não torna muita rigidez para estar em cima de uma lei e não poder ser tão operante como é o caso de uma portaria. Mas voltamos agora para a discussão da especialidade e eu gostaria de aproveitar a oportunidade de estar aqui o Sr. Ministro na nossa última audição e lhe colocar aqui algumas questões. Por exemplo, o próprio conceito de música portuguesa que o Sr. Ministro acabou de abordar. A ERC esteve aqui, anunciou não só que ia rever, anunciou que o iria fazer até ao final do mês de junho, deu algumas sugestões, mas também houve outras que ouvimos durante as audições. E uma dessas, a propósito do conceito da música portuguesa, foi muitas vezes aqui referido, que seria interessante que este conceito passasse a ser cidadãos residentes em Portugal, e não a questão que está formulada agora na lei. E eu perguntava-lhe qual era a sua opinião sobre esta matéria, se acha que pode produzir os bons efeitos. Além de, relativamente à audição da ERC, e a ERC também entendeu que não havia, que era importante passar a aumentar a cota, vou já terminar, senhora Presidente. Também referiu duas coisas que eu acho que são bastante interessantes. Referiu que a situação de isenção deve ser definida por defeito. Ou seja, todos os programas temáticos e musicais são obrigados a estar sobre a alçada da cota. E quem entender que não é abrangido por isso, deve entregar uma fundamentação devidamente alicerçada à ERC que o justifique. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Também em relação à enumeração dos géneros musicais, a ERC tomou alguma posição, dizendo que entendia que essa enumeração havia um contexto para confiar naquilo que é a proposta das associações representativas do setor. E há também ainda alguma outra questão, só no final de contas, gostava de lhe colocar, não trazida pela ERC, mas por outras audições, que é se não seria interessante, no caso das músicas recentes, incluir alguma coisa que permitisse que dentro das músicas recentes houvesse alguma especificação dirigida aos jovens. Aos jovens? Não é jovens. Aos novos recentes criações, às novas edições, que podem ser de gente jovem, que podem não ser de gente jovem. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava então, por fim, ao Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu tenho a mesma dificuldade que a Sra. Deputada Paula Santos, não porque tenha de ir para a Conferência de Líderes, mas porque tenho que substituir na primeira comissão o deputado que foi para a Conferência de Líderes, portanto, terei de também depois conferir as respostas noutro registro. De qualquer forma, também não tenho muitas perguntas, tenho algumas considerações a fazer. A primeira é que o Bloco de Esquerda aceita esta proposta do Sr. Ministro, no sentido, não temos nada a aceitar, concordamos com ela, de que este processo de especialidade poderá ser mais longo do que esta sessão legislativa permite, havendo a disponibilidade para haver uma portaria que mantenha os 30%, parece-nos que o setor, por aquilo que ouvimos, também aceitará esse processo e se dessa auscultação resultar concordância das entidades do setor, nós não nos oporemos a ele, embora consideremos que essa portaria também já podia ter sido, este processo já podia ter sido feito antes, desde o início da, desde quando a portaria que dos 30% foi caducou. Mas ainda assim estamos disponíveis para isso. Há uma outra questão que, que acho que nos ajuiza e nos aconselha neste sentido, que é o facto da ERC estar em mudança de direção. E, portanto, não me parece que a audição que nós fizemos à direção cessante, e com toda a legitimidade de direção cessante, sendo, não vincula a direção seguinte, para além daquilo que são as obrigações da ERC, mas se nós estamos a falar em mudar as próprias funções da ERC e a maneira como elas estão definidas, era bom ouvir a nova direção sobre o papel que a nova direção acha ou entende que a ERC deve ter na fiscalização e na execução da lei da rádio. Parece-me que os problemas que foram identificados são exatamente aqueles que o Sr. Ministro identificou, o valor fixo ou o valor fixado por lei também parece ser a preferência das entidades que nós aqui ouvimos e que representam os artistas, os autores e a distribuição, portanto até as plataformas. Não há tanto consenso na medida em que não há tanta certeza sobre o que deve ser a solução para as exceções, se é um procedimento ad hoc ou se é um procedimento revisto anualmente, digamos assim, definido por géneros. Aí coloca-se a pergunta de quem é que define os géneros. Não chegámos a nenhuma conclusão sobre isso. Sobre a fiscalização, também não chegámos a nenhuma conclusão, havendo o ponto de partida, que é aquele que o Sr. Ministro aqui disse, que é não deve partir das rádios o dever de, ou melhor, não devemos esperar que sejam as rádios a reportar, e deve haver um sistema mais automatizado de fiscalização que resolva também o problema da compatibilidade tecnológica. Nós tivemos aqui audições com algumas entidades que nos disseram que estavam, por exemplo, a Audiogest, que falou com outras entidades, a SPA e outras entidades, que disseram que havia a possibilidade de criar em conjunto uma plataforma que tratasse simultaneamente da distribuição das playlists e depois da verificação e da fiscalização, e que tinha vantagens em muitos sentidos. E depois há o problema dos conceitos, e então aí estamos longe de chegar a uma definição. E, portanto, registamos estas dificuldades. Em relação a todas elas, seria bom ouvir a opinião do Sr. Ministro, mas este processo concordamos que deverá ser um pouco mais longo do que aquilo que gostaríamos com a nossa intervenção cirúrgica. Havendo uma portaria que resolve esse problema, nós depois então faremos o nosso trabalho no Parlamento.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Foi bom ouvir isso, porque nós, de facto, depois então da audição de ontem da ERC, percebemos todos que resolvíamos aqui uma série de coisas a meio do processo, mas que de facto iríamos precisar de mais tempo para este debate. Sr. Ministro, 12 minutos que são seus.
Sim, muito obrigado. Vou tentar ser sintético e responder às várias questões. Bom, quanto ao tempo, o tempo teve dois efeitos, a meu ver, muito úteis. Por um lado, permitiu a análise e a comparação do período em que vigorou a portaria dos 30% e o período posterior, e muito importante, porque ao contrário do que a senhora deputada Carla Madureira deu aqui conta, uma grande parte, e desculpe ter-lhe o dizer com frontalidade, uma grande parte daquilo que se passou é reação àquilo que eu disse. Porque quem colocou e quem chamou a atenção do conjunto de matérias que precisavam de ser refletidas e discutidas para além da fixação da cota, na verdade fui eu. Eu estive aqui no início de abril e a senhora deputada estava cá e ouviu-me falar exatamente destas dimensões. Elas estavam ausentes da discussão sobre esta matéria. Isso aí concordarão que não eram enunciadas. Falava-se da cota como se bastasse mexer na cota. E eu chamei a atenção de algum lado contraproducente de mexermos na cota sem revermos as exceções, sem pensarmos o que é que são os géneros musicais, sem revisitarmos os géneros musicais, sem ser sensível àquilo que é a produção musical hoje e àquela que era a produção musical no momento em que foram definidos os géneros, sem encontrar os mecanismos para agregar informação, sem termos alguma discussão sobre os mecanismos de fiscalização e sem alguma densificação dos conceitos. E, portanto, essa discussão que ocorreu, entretanto, aqui, e que eu acho que foi mesmo muito útil e muito produtiva, porque vamos ter uma solução mais eficaz e mais eficiente, foi desencadeada por eu ter identificado estes problemas. E, portanto, se há reação, é uma reação positiva, que eu acho que é aquilo que cabe ao Parlamento e às comissões em particular, e tenho insistido muito nisto. Acho que estas matérias de revisão desta legislação ligada à comunicação social precisa de um trabalho desta natureza aqui no Parlamento, porque, como se vê, os partidos, no essencial, estão de acordo em relação a estas matérias. E porquê? Porque houve uma audição, houve uma informação e percebeu-se que um regime em relação ao qual faço uma avaliação positiva, mas que foi determinado já há bastantes anos, que se revelou em várias dimensões anacrónico. E, portanto, ele tem de ser revisto. E por isso, a disponibilidade que hoje aqui demonstrei, eu tive a oportunidade também, como já foi aqui referido, de escrever um longo artigo de opinião sobre esta matéria, onde identificava estes problemas, tudo isto passou-se em abril. E, portanto, estamos a chegar a julho, eu acho que isso é o calendário normal e desejável nesta matéria. Devo dizer que, em relação à preocupação que a senhora deputada Joana Mortágua aqui trouxe sobre a ERC, eu percebo-a, mas tendo a não acompanhar, porque, apesar de tudo, acredito que há alguma estabilidade e continuidade institucional. Uma coisa são os vogais que terminaram os mandatos e que haverá novos. Agora, outra coisa é o trabalho da entidade reguladora. Quer dizer, e eu confio, e espero que os senhores deputados também façam por isso, que as entidades reguladoras não deitam fora o trabalho que foi feito no período anterior. Portanto, julgo que não vejo nenhuma razão para um trabalho que ainda para mais deve ter envolvido o conjunto dos serviços da ERC, que agora desapareça só porque muda o Conselho Regulador. E, portanto, julgo que essa questão não se coloca. Acho bom que ela seja sinalizada, porque isso até nos dá garantias de continuidade. Mas a ERC tem como responsabilidade fiscalizar todas as leis da comunicação social. Acho que é isso que deve continuar a acontecer. E, portanto, eu, ao mesmo tempo que reconheço que o projeto do PCP é o único que problematiza outras dimensões para além do valor da cota, porque é verdade, os outros projetos limitavam-se ao valor da cota, do PCP ia mais longe, mas acho que tem questões interessantes na densificação do regime de exceção, mas há uma coisa que eu discordo, isso tem de ser claro em relação a isso, que é a ideia de transferir para o Ministério da Cultura e para o Governo competências que são da entidade reguladora. Agora, densifica, torna mais objetivo aquilo que são as condições para o regime de exceções e respondendo a questões que a senhora deputada Rosário Gamboa pôs, mas também a senhora deputada Joana Mortágua colocou, eu sou favorável à simplificação. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que, por um lado, há conceitos que são utilizados, por exemplo, por linguistas e por tradutores e que, ao mesmo tempo, protege a diversidade linguística e que é, por exemplo, o português europeu. Este conceito existe. E, portanto, se existe o conceito de português europeu, precisamos mesmo daquela coisa do português cantado por cidadãos da União Europeia. Eu recordo-me que no início de abril, quando estive cá, até dei o exemplo dos Everything But The Girl, que é, os Everything But The Girl têm uma música antiga, que é uma versão do Corcovado, cantada num português mal amanhado. Na altura, a Tracy Thorn era cidadã da União Europeia, agora já não é, mas a música é em português. E é cantada por uma cidadã da União Europeia, que já não é cidadã da União Europeia, mas era. Estão a ver, já não é complexidade, é uma coisa, uma bizantinice mesmo. Portanto, acho que vale a pena clarificar, acho que o tempo tem essa vantagem de permitir, temos este conceito que é o português europeu. Se é o português europeu, resolve aquilo que queremos resolver por outras vias, complexificando. e depois se nasceu, reside, há tudo isso. É que depois há o dia-a-dia das rádios e da comunicação, quer dizer, já há pouco dava conta deste problema que se coloca muito, que é, imaginemos uma canção que tem uma parte em crioulo e outra parte em português. Como é que medimos qual é o peso relativo do crioulo e do português nessa canção? Acho que temos de simplificar a vida a todos, não perdendo de vista aquilo que é o objetivo, que é promover, proteger a criação musical de português em português. E isso implica simplificar naquilo que é a densificação do conceito das cotas, os mecanismos de comunicação. Eu acho que há um trabalho a fazer naquilo que tem a ver com a compatibilidade tecnológica que foi aqui trazida pela Associação Portuguesa de Rádio e Difusão. Julgo que isso também é uma coisa que se pode resolver, como também a senhora deputada, julgo que foi a senhora deputada Joana Mortágua, deu conta. A Audiogest tem também soluções que permitem, ao mesmo tempo, resolver o problema da partilha da música para as rádios. Isto é um tema que se coloca nas rádios locais, mais do que nas rádios, nas outras rádios nacionais, porque, de facto, têm menos acesso aos ficheiros, à música propriamente dita. Eu, por exemplo, achava que isso já estava resolvido. Foi para mim uma novidade. Eu próprio fiz um programa, tive durante uma década, sensivelmente, um programa de música na rádio. Desconhecia que ainda persistia este problema, porque, na verdade, nas rádios onde eu tive programas de música, que foram dois, não era assim que funcionava o acesso à música. E, portanto, há coisas que, no fundo, mostram a vantagem das audições e julgo que se poderá encontrar a solução para isso. Persista, e parece-me que aquilo que a ERC sugeriu do ponto de vista das exceções, até uma posição muito avançada, não é? Que é uma espécie de inversão do ónus da prova. Não sei, acho que vale a pena perceber as implicações, é uma coisa muito recente, a ERC esteve cá ontem, se não estou, foi ontem, e portanto, acho que é preciso pensar, é preciso falar com as rádios sobre esta matéria, mas à partida não me parece uma ideia má, mas também é preciso perceber se devemos ter alguma transição de cotas, isto é, os que estão excepcionados devem passar para a cota mínima, e portanto, acho que há várias matérias. A minha posição aqui foi, exatamente desde o início, sublinhar a importância de termos esta discussão, não da forma simplista, em torno de mais cota, menos cota. E peço imensa desculpa, era assim que a discussão estava a ocorrer. Era assim que a discussão estava a ocorrer. Até a audição regimental, em que eu chamei a atenção destas matérias, a discussão decorria assim. Acho muito importante este trabalho. A senhora deputada perguntava-me, sim, é que eu, entretanto, pedi informação, na verdade, às mesmas entidades que foram aqui ouvidas. A informação chegou-me antes das entidades virem cá, naturalmente, porque foi informação escrita, é totalmente consistente e alinhada com aquilo que depois percebemos aqui nas audições. E, portanto, eu acho que foi muito importante este trabalho. É a demonstração de que a informação é um fator que torna as escolhas e as decisões políticas, sejam do Parlamento, sejam do Governo, de quem for, muito mais sólidas e consistentes e, portanto, garantem a sua consistência ao longo do tempo e a sua consolidação. Fico contente que a ERC tenha tido aqui alguma proatividade, acho que é fundamental, era importante que isso já tivesse acontecido, é importante que aconteça em relação a outras matérias, acho que este impasse também na ERC não ajudou, já devíamos ter resolvido esta questão da ERC há mais tempo, mas finalmente o Parlamento a semana passada escolheu os quatro vogais. E, portanto, o que digo e repito é, se o Parlamento optar por não fazer esta revisão cirúrgica, que era aquilo que se propunha fazer em julho, quer dizer, é uma decisão soberana dos senhores deputados, mas se for esse o sentido, não fazer a revisão cirúrgica e ter uma revisão que, no fundo, tente tratar destas matérias e também a ERC tenha o compromisso de tratar das matérias que são competência da ERC e, a meu ver, devem continuar a ser competência da ERC, ou seja, se me é permitido ter essa opinião sobre uma matéria que os senhores deputados vão decidir, deve ser transferido para a esfera do Governo, para o IGAC, para o Ministério da Cultura, a minha opinião é não. É uma competência do regulador, deve-se continuar a ser competência do regulador, mas o regulador precisa de agir, sob pena de aquilo que nós façamos na outra dimensão, que é a fixação da cota, ter efeitos contraproducentes e criar uma desigualdade relativa entre rádios que têm perfis muito semelhantes e têm obrigações distintas. Finalmente, a densificação dos conceitos, eu aí sou favorável à simplificação, e se, acho que a clareza, se é proteger a lei, se queremos proteger a língua, a criação musical feita em Portugal, isto são objetivos diferentes, ambos legítimos, podem ser cumulativos, mas têm consequências no processo legislativo. E essa reflexão acho que ganha em ser feita, e ganha em ser feita com uma consciência daquilo que é a produção musical hoje, daquilo que é a realidade da produção musical em língua portuguesa, daquilo que é a dinâmica criativa em Portugal, mas também nos países de expressão portuguesa. Eu não quero estar a insistir muito com a senhora deputada Carla Madureira, mas ao contrário do que sugeriu, isto é mesmo um tema pelo qual eu me interesso e que tenho particular gosto e interesse e que espero, e estou convencido que dei bons contributos para que a discussão evolua da discussão que estávamos a ter. Teria sido muito fácil eu, enquanto ministro, dizer vou alterar a cota para 30%. Não tem sido esse o meu hábito em nada do que tenho feito naquilo que é a minha esfera de responsabilidades e de competências. É precisamente procurar que as decisões se baseiem em reflexão, conhecimento, e julgo que foi também isso que aconteceu aqui neste caso. Agradeço muito o trabalho dos senhores deputados aqui na Comissão e acho que têm agora aqui um trabalho pela frente muito mais facilitado e que, na verdade, pode proteger aquilo que é o nosso interesse de todos, julgo eu, que é a promoção e a proteção da música feita em Portugal e da música feita em língua portuguesa, e como é que articulamos essas duas coisas. Da minha parte, inteira disponibilidade para ouvir formalmente o setor, como tenho de fazer, de rever a cota, porque percebo que neste momento rever a cota será acompanhado de intervenção noutras matérias, enquanto rever a cota sem essa intervenção, acho que não era eficaz e eficiente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Eu quero agradecer-lhe também os contributos que nos trouxe, acho que foi uma manhã 3 horas e pouco, mas bastante profícuas, penso que resolveram e houve uma série de esclarecimentos que eram necessários ter também nesta nossa fase de trabalho, especificamente em relação a esta audição e a requerimento na especialidade. Quero agradecer aos deputados aqui presentes, penso que para a semana eu ainda não tenho propriamente uma agenda de serviços, não me foi comunicado ainda a agenda da próxima semana, calculo que tenhamos reunião na próxima quarta-feira, seguramente irão receber informações sobre essa matéria. Mais uma vez, agradecendo a todos.
Da Cultura ainda nesta
sessão. Sim, teremos isso seguramente ainda no dia 19 de julho, isso já está registado, já está confirmado, não sabemos ainda os trabalhos da próxima semana. Mais uma vez, obrigada e até breve.